está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Quando estamos diante de situações difíceis, de sofrimento, de perdas, de dificuldades da vida, é comum nós ouvirmos conselhos, frases do tipo: vai ficar tudo bem, quando vê passa, não esquenta, talvez ainda não era a hora, você tem tempo para realizar ou para superar isso. No meio evangélico é comum nós ouvirmos: Deus tem algo melhor para você, não se preocupe. Ou ainda aqueles que chegam e dizem: ah, isto não é nada, eu já passei por isso, eu já passei por coisas piores. São conselhos, frases prontas que temos, que falamos, que ouvimos, que pouco ajudam nos momentos de dificuldade, que pouco nos animam a passar por cima, a passar pelo tempo de problemas. Em meio a todas estas frases e conselhos que damos de uma maneira rápida e pronta para as pessoas, uma chama a atenção que ouvimos com frequência, que diz assim: Deus não te dá um fardo maior do que se pode suportar, portanto aguente firme. Esta frase tem, será, um fundamento bíblico?
Eleva os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação. Preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida.
Deus não te dá um fardo maior do que se pode suportar? Dizemos ela com o desejo de encorajar a pessoa, para que ela não venha desistir tão fácil. Mas não percebemos que em grande parte das vezes, esta ideia também pode ser bem desencorajadora. Pois ela coloca sobre nós um peso enorme, ou sobre a pessoa que ouve esta frase, um peso enorme sobre os ombros. A ilusão de que ela é capaz de resolver os seus problemas sozinha, o que pode levar a uma decepção, porque nós mesmos muitas vezes não acreditamos nisso. Acreditar nisso é acreditar que nós podemos suportar e carregar tudo sozinhos. E se não conseguimos, ainda nos é jogado a culpa de sermos fracos na fé, de não acreditarmos na palavra de Deus. Mas da onde vem esta frase ou esta ideia de que Deus não te dá um fardo maior do que você pode suportar? Em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. O apóstolo Paulo está explicando à igreja de Corinto para que eles não cedam às tentações. No contexto, ele menciona a idolatria, tudo aquilo que quer roubar o lugar de Deus nas nossas vidas, a imoralidade sexual, as queixas e murmurações do dia a dia. Quando o assunto é tentação, explica o apóstolo Paulo, ele afirma que nós temos sempre uma escolha: pecar ou suportar. A promessa nesse caso é: Deus vai sempre mostrar um caminho para onde nós podemos correr, um escape, para não precisar pecar, para conseguir suportar tais situações. Vemos que aqui o tema é tentação e não sofrimentos, dificuldades da vida. Quando o assunto é tentação, nós temos sempre uma escolha, mesmo que esta escolha que fazemos para não cair em tentação possa nos trazer um sofrimento ou uma certa desvantagem. Por exemplo, quando alguém decide não mentir mais no trabalho, ele pode sofrer bullying ou ser perseguido por seu chefe ou por seus colegas, mas é uma consequência de uma escolha consciente de não querer pecar. A promessa aqui é que nós nunca seremos tentados de uma forma desumana ou incomum, de alguma forma de que todas as pessoas são tentadas. Todas as pessoas são tentadas na área sexual. Todas as pessoas são tentadas a mentir, a omitir. Todas as pessoas são tentadas a negar a fé. São tentações comuns a todos os homens. Não podemos ter o sentimento de que somos os únicos que sofremos tentações. Cristãos são chamados para não caírem no pecado, não se deixarem levar pela tentação de andar longe dos caminhos de Deus, mas para suportarem essa tentação. E Deus promete aqui sempre um escape, uma oportunidade para dizer não e fugir. Já diante dos sofrimentos e dos problemas gerais da vida, dificilmente nós temos uma escolha. Por exemplo, quando um pai recebe um diagnóstico de uma doença terminal do seu filho, ele não tem escolha, ele tem que encarar a realidade, não tem como escapar. E toda essa situação será pesada demais para suportar. Quando a vida nos traz sofrimentos, nós temos angústias, nós ficamos sem forças. E a Bíblia nunca disse que esses fardos que a vida nos traz, que a própria vida cristã nos traz, serão sempre suportáveis. Ela é realista. Quando nós lemos os Salmos, vemos que os salmistas oravam e reconheciam que aquilo que eles receberam da vida estava pesado demais para suportar. Salmo 22, 1 e 2, o salmista clama assim a Deus: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Está muito pesado, Deus." Salmo 88, versos 3 e 4. "Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças." O próprio Cristo, Jesus, quando percebe que está chegando a hora de morrer, ele diz assim para os seus discípulos que foram orar com ele. Mateus 26, 38. "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." É como se ele estivesse dizendo para os seus discípulos: "Isto está sendo demais para mim. Está insuportável esse peso, essa angústia." O apóstolo Paulo também é sincero e escreve na segunda carta aos Coríntios que houve situações que foram maiores do que ele podia suportar. Em 2 Coríntios 1, versículo 8: "Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida." Os salmistas, os profetas, Paulo e nem mesmo Jesus foram poupados de sofrimentos e angústias da vida que foram pesados demais para carregar sozinhos. O que nós aprendemos com estes exemplos? Que é normal o sentimento de "eu não posso mais, eu quero desistir", de querer chorar diante das dificuldades da vida. E que nós, trancados no nosso mundinho, não somos os únicos a termos esse tipo de sentimento. Nós podemos aprender que não precisamos sempre dar uma de super cristãos e provar a nossa fé sempre nos mostrando fortes, tendo que vencer todas as batalhas sozinhos. A Bíblia nos ensina que não precisamos usar máscaras de super religiosos quando a vida nos traz grandes dificuldades. O que fazer então quando a carga ficar insuportável? Nós temos a instrução de levar a situação a Deus e a promessa de que Ele nos ajuda a passar pelos vales sombrios da vida. Pois é assim que também nós reconhecemos que precisamos dEle, que nós não somos nada sem Ele. Pedro instrui assim em 1 Pedro 5, versículo 7: "Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, medos e dores, porque Ele tem cuidado de vocês." E Tiago faz o mesmo em sua carta, no capítulo 5, versículo 13: "Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore." Quando a vida trouxer mais do que nós podemos suportar e nós não conseguimos lidar com os nossos sentimentos, com as situações, Deus pode lidar com tudo isso. E é bom sabermos disso, para que quando o sofrimento vir até nós, e para cada um de nós, a medida e a intensidade desse sofrimento pode ser diferente, para que nós possamos saber como agir. É bom nós sabermos desta verdade, de que nós podemos nos achegar a Deus. Mas até mesmo esta instrução pode parecer mais uma das velhas frases prontas, as quais mencionei no início deste programa. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade e Ele irá cuidar de vocês. Ele está com vocês. Como filhos de Deus, nós precisamos dar um pouco mais do que mais uma frase pronta para o nosso próximo. E aqui é que entra o grande desafio da vida cristã para aqueles que estão diante de alguém que está passando por um sofrimento, por uma dificuldade e precisa realmente de ajuda. Como discípulos de Cristo, nós podemos fazer uma diferença na vida e na situação de quem está sofrendo. Nós precisamos aprender a dividir o fardo, andarmos juntos, chorar com os que choram. Esta é a ideia da vida em comunidade, da igreja, carregarmos os fardos uns dos outros, ajudar a passar pelo vale. Deus se fará presente, sim, em nossas atitudes de solidariedade e compaixão. Foi isso, na verdade, que Jesus procurou em seus discípulos no momento da sua oração no Getsêmani, antes de ser preso. Em Mateus 26, 37 a 40, nós lemos assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus passou o tempo todo dos últimos anos ajudando os discípulos, ajudando outras pessoas, ajudando a dividir o fardo. Porém, quando ele precisou de alguém para dividir o seu próprio fardo, para dividir sua angústia, os seus amigos, os seus discípulos, dormiram. Antes tivessem chegado para Jesus e dissessem: olha, Jesus, vai ficar tudo bem, Deus vai te dar a vitória, Deus tem algo melhor para você, Jesus. Mas nem isso eles tiveram capacidade de fazer. Esta situação revela até algo que é muito comum nos nossos dias. É uma das maiores queixas que ouvimos e que nós mesmos fazemos. Quando eu precisei de ajuda, não tinha ninguém lá dos meus amigos, da minha igreja, para me ajudar, para ajudar a carregar o meu pesado fardo. Uma coisa nós podemos aprender aqui nessa situação: se até mesmo Jesus ficou sozinho no seu sofrimento, não espere ser maior do que o seu mestre. Para nós não será diferente. Nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos e nós vacilamos ao ajudar a carregar os fardos uns dos outros. Devemos aprender a não esperar perfeição dos nossos irmãos. Mas também, quando nós temos consciência do que somos chamados a fazer, podemos aprender a não agir como os discípulos agiram, mas estarmos prontos a sermos irmãos que realmente ajudam a carregar os fardos uns dos outros, a estar juntos. Me lembro de uma história de uma amiga minha da época da Alemanha, que encontrou certa vez sua vizinha chorando nas escadas do prédio onde moravam. Essa amiga então perguntou para ela o que estava acontecendo, por que ela estava chorando, e ela então contou que sua mãe havia sido diagnosticada com câncer no intestino. Era uma situação familiar difícil, pois o pai e a mãe dela eram surdos, mudos, e viviam no interior a cerca de 10 quilômetros de distância da cidade. E tinham mais 4 crianças morando com eles, 2 crianças pequenas e 2 adolescentes. A mãe então havia sido operada, estava fazendo tratamento de radioterapia e quimioterapia, e ela ficou muito fraca por muitos dias. E ainda entre esse meio tempo, o avô, o pai do seu pai, estava indo morar com eles, pois tinha ficado sozinho e estava precisando de cuidados especiais devido à sua idade. A situação toda daquela família estava muito pesada, tanto financeiramente quanto emocionalmente, e também lhes faltava um tempo de fazer tudo o que era necessário fazer. Essa minha amiga então começou a ir visitar todos os dias esta família. Eles organizaram um grupo de amigos que, durante o período mais pesado deste tratamento do câncer da mãe, que foi cerca de 6 semanas, Fizeram uma lista para que cada dia alguém fosse levar comida, cozinhasse para eles e os ajudasse nas necessidades básicas do dia a dia. Por alguns meses, eles se comprometeram a levar as crianças menores de carro para a escola, até que a família, então, pôde se recompor financeiramente e emocionalmente de tudo o que estava acontecendo, e agora é uma família que vive por suas próprias pernas. Esta família experimentou o amor de Deus através dos discípulos de Jesus de hoje. Ao terminar este estudo, três coisas são importantes para que fiquem guardadas no nosso coração e na nossa mente. Primeiro é de estarmos cientes de que a vida nos colocará em situações mais pesadas que muitas vezes poderemos suportar sozinhos. E que Deus não nos promete livrar de todas essas situações, mas Ele promete estar conosco nesses vales, cuidando de nós quando estamos passando por sofrimento. Devemos ser sinceros em oração e buscar a ajuda de Deus. E o último ponto, e talvez o mais importante deles, é que Deus nos formou como igreja para carregarmos os fardos uns dos outros. Não devemos esperar perfeição dos nossos irmãos, pois todos temos a tendência de evitar o sofrimento, de não querer nos comprometer. Mas nós temos que aprender a renovar a nossa mente, a dar mais de nós do que velhas frases prontas. Assim a nossa fé será uma fé viva, que encara a realidade da vida fazendo o mundo experimentar o amor de Deus através de nós. Que Deus possa estar nos ajudando e nos dando forças para realmente encarar as situações da vida e sermos irmãos e irmãs que carregam, que ajudam uns aos outros. Amém.
Sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.